Sintoniza ADM.
Dia 31 de outubro, segunda-feira, começando mais uma semana com seu Sintoniza ADM. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente da República eleito com mais votos na história do Brasil. Com 100% das urnas apuradas, o petista recebeu mais de 60,3 milhões de votos nas eleições de ontem e governará o Brasil pela terceira vez a partir de 1º de janeiro de 2023. Os votos recebidos por Lula equivalem a 50,9% dos votos válidos para o cargo no segundo turno deste ano. O atual presidente Jair Bolsonaro recebeu 58,2 milhões. Antes das eleições de 2022, a votação máxima de um candidato à presidência havia sido registrada por Bolsonaro em 2018. No segundo turno daquele pleito, o atual presidente recebeu 57,7 milhões de votos. Nas outras duas vezes em que foi eleito, Lula recebeu 52 milhões e 58 milhões de votos no segundo turno, respectivamente. Dilma Rousseff foi eleita em 2010 e 2014 com 55 milhões e 54 milhões de votos, respectivamente, no segundo turno. As contas do setor público consolidado registraram superávit primário de 10,7 bilhões de reais em setembro, informou hoje o Banco Central. O superávit primário acontece quando as receitas com impostos ficam acima das despesas, desconsiderando os juros da dívida pública. Quando acontece o contrário, há déficit. O resultado engloba o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. Ao mesmo tempo, a dívida pública registrou queda pelo terceiro mês seguido e atingiu o menor patamar desde março de 2020, mês em que foi decretada a pandemia da Covid-19. Apesar de positivo, o resultado de setembro representa piora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi registrado um superávit primário de 12,9 bilhões de reais. O saldo superavitário em setembro aconteceu primeiramente por conta do desempenho das contas do governo federal. Ainda sobre a economia, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, teve variação positiva de 5,61% para este ano. É a primeira elevação na projeção após 17 semanas de redução consecutiva. A estimativa conta no Boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 4,94%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,50% e 3%, respectivamente. A estimativa para 2022 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo BC. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,5% para este ano, com intervalos de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2% e o superior 5%. O acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal foi de 9.277 km quadrados, de janeiro até o último dia 21 de outubro, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. Essa é a pior marca da série histórica anual do DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto. O índice leva em conta o chamado ano civil, ou seja, o período total de janeiro a dezembro. Faltando mais de 2 meses para o fim do ano, essa marca já superou até mesmo todo o ano de 2019, a pior taxa até então, quando os alertas de desmate deram um salto e chegaram até 9.178 km². A Amazônia Legal é uma região que corresponde a 59% do território brasileiro e que engloba a área de 9 estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Sobre saúde, cientistas desvendaram mais detalhes sobre o misterioso papel da epigenética, o estudo de como os genes mudam e são influenciados pelo ambiente, na forma como o câncer se desenvolve. Muitas vezes chamadas de matéria escura, essa área do conhecimento genômico pode alterar a maneira como os tumores são detectados e tratados, aponta um novo artigo do Instituto de Pesquisa do Câncer no Reino Unido. A epigenética poderia levar a novos testes para diagnosticar a doença ou até a personalizar os tratamentos que serão oferecidos a cada paciente. Tudo isso está, entretanto, ainda distante do dia a dia da medicina, já que as pesquisas estão em estágio inicial. Como resultado, o grande foco das pesquisas tem sido entender como essas mutações genéticas impulsionam o crescimento dos tumores. Ao menos 132 pessoas morreram na Índia ontem, quando uma ponte suspensa desabou no estado de Gujarat, disse o ministro do governo regional. Os acidentes em infraestruturas, incluindo pontes, são comuns na Índia por serem construções antigas e pela falta de manutenção. As autoridades indicaram que cerca de 500 pessoas estavam na ponte, comemorando um festival quando os cabos que sustentavam a estrutura, que era da época da colônia, cederam, fazendo com que ela desabasse no rio. A ponte suspensa de 233 metros, construída na era do mandato britânico, foi aberta ao público esta semana após meses de reparo. A emissora NDTV informou que a ponte tinha sido reaberta na última quarta-feira, mesmo sem um certificado de segurança, e imagens de vídeo feitas no sábado mostravam a estrutura balançando. As autoridades lançaram uma operação de resgate após o colapso com submarinos enviados para a área para encontrar os desaparecidos. O esforço do líder chinês Xi Jinping para ganhar a batalha nas principais tecnologias e reforçar a posição da China como uma superpotência tecnológica pode ser severamente prejudicada pelas medidas sem precedentes de Washington para limitar a venda de chips avançados e equipamentos de fabricação de chips para o país, dizem analistas. Em 7 de outubro, o governo Biden divulgou um amplo conjunto de controles de exportação que proíbem as empresas chinesas de comprar chips avançados e equipamentos de fabricação de chips sem licença. A regra também restringe a capacidade de pessoas dos Estados Unidos, incluindo cidadãos americanos ou portadores do Green Card, de fornecer suporte para o desenvolvimento ou produção de chips em certas fábricas da China. Os chips são vitais para tudo, desde smartphones e carros autônomos até computação avançada e fabricação de armas. Autoridades dos Estados Unidos falaram sobre o tema como uma medida para proteger os interesses de segurança nacional. No futebol, o Flamengo tem 5 jogadores entre os pré-convocados por Tite para a Copa do Mundo do Catar. O clube recebeu ontem a notificação da CBF com os nomes de Pedro, Everton Ribeiro, Santos, Gabriel e Felipe Luiz entre os 55 enviados pelo treinador para a FIFA. A relação final de 26 jogadores será divulgada no próximo dia 7. Dos 5 selecionados do Flamengo, os que têm bastante chance de entrar na lista de 26 são Everton Ribeiro e Pedro. Autor do gol do tri da Libertadores do Flamengo, Gabigol foi figura constante nas convocações de Tite neste ciclo. Soma 656 minutos jogados em 14 jogos e 3 gols marcados. Ele esteve no grupo que disputou a Copa América de 2021 e entrou na final vencida pela Argentina. Felipe Luiz, de boa relação com Tite e toda a comissão técnica, é considerado bola de segurança entre casos de problemas físicos dos laterais Alexandro e Alex Telles, os prováveis eleitos por Tite entre os 26. No Clube de Serviços do CRA-RJ, a Bom Tempo Turismo está com descontos de até 7% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. O Sintoniza volta amanhã no horário do almoço. Até lá, tchau, tchau.
Sintoniza ADM.